Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal suspende julgamento sobre juros da dívida dos estados com a União.
Justiça Eleitoral condena a PCdoB por descumprir cota feminina em propaganda partidária.
Carência de plano de saúde não autoriza recusa de atendimento em casos de emergência.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu por 60 dias o julgamento dos processos sobre a dívida dos estados com a União.
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina questionam o decreto presidencial que obriga a aplicação de juros compostos para o cálculo do desconto do saldo devedor nos contratos de refinanciamento da dívida. Ricardo Viula.
Os estados defendem que a lei complementar de 2014, regulamentada pelo decreto contestado, determina a incidência de juros simples com base no somatório dos índices mensais da taxa Selic. Já segundo a União, a fórmula defendida pelos estados vai ampliar o atual déficit dos cofres públicos federais, que arca atualmente com mais de R$1 trilhão, referentes aos valores devidos pelos governos estaduais. A Corte acompanhou o voto do ministro Luiz Roberto Barroso para suspender o julgamento dos mandados de segurança para que estados e União entrem em acordo sobre a forma de pagamento da dívida.
O que se tem que fazer aqui é as partes sentarem em uma mesa de negociações, fazer cálculos honestos e realistas, diagnosticar algumas culpas e traçar metas factíveis para o futuro.
Por maioria, os ministros decidiram também manter, pelo prazo de 60 dias, as liminares que permitem que estados quitem a dívida com base em juros simples.
Um promotor de vendas que teve o carro furtado durante o trabalho receberá indenização por danos materiais.
A empresa foi responsabilizada porque o uso do veículo particular do empregado era necessário para o serviço e o furto aconteceu durante a jornada de trabalho.
A decisão é da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
Segundo a relatora do caso na 4ª turma, desembargadora convocada Silene Ferreira Santos, a CLT prevê que o empregador deve fornecer as ferramentas que viabilizam o serviço. Portanto, a partir do momento em que o risco da atividade é transferido ao empregado, exigindo a utilização de bens particulares, torna-se também responsável pela perda ou deterioração do bem. Por esses motivos, reconheceu o direito à reparação. A decisão foi unânime.
A Justiça Federal em Brasília determinou que a União garanta o transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano destinados a transplantes.
Decisão atende ao pedido do Ministério Público Federal no Distrito Federal. Camila Neves.
A União vai ter que utilizar veículos próprios, o que inclui aeronaves, ambulâncias das Forças Armadas ou de outros órgãos, sempre que for acionada pela Central Nacional de Transplantes. A ação civil do MPF partiu de investigações de irregularidades na gestão da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. Na apuração, foram reveladas dificuldades logísticas para o transporte de órgãos quando doador e receptor encontram-se em estados diferentes.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo condenou o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, por descumprir cota feminina na propaganda partidária nas inserções veiculadas pelo rádio nas cidades de São Paulo e Ribeirão Preto.
Segundo a Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo, o partido deixou de dedicar ao menos 10% do tempo total à promoção e à difusão da participação da mulher na política.
Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral.
Um plano de saúde foi condenado a indenizar um paciente em R$10 mil por danos morais.
Mesmo com apendicite agudo, a seguradora negou o pedido da cirurgia de urgência por ele não ter cumprido o prazo de carência.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Simone Oliveira.
A empresa alegou que a internação ocorreu após 45 dias de vigência do plano, ou seja, dentro do período de carência de 180 dias. A decisão destaca, porém, que o paciente não poderia ter ficado sem o tratamento necessário para o pleno restabelecimento físico. A lei prevê o prazo máximo de carência de 24 horas para cobertura dos casos de urgência e emergência.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.